Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Alô, gente amiga ligada nas ondas do rádio. Nosso programa de hoje traz informações da Embrapa Gado de Leite de Juiz de Fora, Minas Gerais.
Nós vamos falar sobre um dos grandes inimigos do produtor, as cigarrinhas das pastagens. Apesar de pequena, essa praga causa grandes prejuízos às plantações e às criações de animais do Brasil.
As cigarrinhas destroem pastagens de braquiária, colonião e de diversas outras plantas forrageiras. Elas também não perdoam lavouras de cereais como arroz, milho e sorgo.
Esses insetos, quando atacam as plantações, sugam a seiva das plantas.
Na fase de desenvolvimento, as cigarrinhas são chamadas de ninfas e precisam se alimentar bem.
E quando picam e sugam a seiva das plantas, as ninfas enfraquecem as plantas. Por causa disso, as plantas vão precisar absorver mais água do solo.
E sabe como isso acontece, Ricardo? Como as ninfas consomem a reserva de nutrientes que fazem as plantas crescerem, muitas dessas plantas acabam morrendo.
É, Ilka. E as poucas plantas que sobrevivem ficam pobres em nutrientes. Se forem cereais, não vão servir para o consumo humano.
No caso das forrageiras, as plantas que sobrevivem ao ataque das cigarrinhas não são suficientes para alimentar o rebanho.
Além das ninfas, ou seja, dos insetos na fase jovem, que causam esse tanto de problemas às plantas, as cigarrinhas também trazem prejuízos.
Os insetos adultos picam as plantas e ainda injetam na planta uma toxina, que é uma substância venenosa.
Por causa dessa toxina, as plantas não conseguem se alimentar e ficam amareladas. Quando chegam nesse ponto, as pastagens podem até morrer.
Então, produtor, ao perceber que as plantas estão amarelando e ficando fracas, fique atento. Pode ser que sua plantação esteja sendo atacada pelas cigarrinhas das pastagens.
Calma, minha gente, que para tudo dá-se um jeito, né?
É, e nesse caso a pesquisa dá jeito sim, Ricardo. É o que explica o pesquisador da Embrapa Gado de Leite, Alexander Awad. Vamos ouvir as primeiras dicas que ele tem pra gente.
Pitacos da Hora.
Um dos métodos mais eficientes para o controle da cigarrinha das pastagens é o uso de variedades resistentes. Então, a maior busca de controle do inseto, no caso da cigarrinha das pastagens, é pelo método de resistência de plantas. Dentre os materiais que nós podemos constatar com um grande mecanismo de resistência, nós podemos mencionar a braquiária brisanta, cultivar marandu, que dentre os materiais é o melhor material quando a situação problema é a cigarrinha das pastagens. Temos novos materiais sendo lançados, xaraés, arapoti, que tem também essa mesma conotação de resistência à cigarrinha das pastagens. Então, das braquiárias, nós devemos limitar aquela mais resistente, a que seria cultivar marandu. Ela é adaptada a várias regiões do país, tem as suas limitações, mas em regiões onde o problema é cigarrinha, é uma fonte muito boa de evitar o problema, é utilizar esse material, facilmente encontrado no mercado.
Daqui a pouco, o pesquisador Alexander vai trazer mais informações.
É, você, amigo ouvinte, está acompanhando o Prosa Rural sobre controle das cigarrinhas das pastagens, com informações da Embrapa Gado de Leite.
O período de infestação das cigarrinhas acontece na época chuvosa, ali quando as chuvas começam a aumentar.
No caso dos rebanhos, eles vão ter menos pastagem para sua alimentação.
Se o ataque das cigarrinhas persistir, a situação vai ficar ainda pior no período da seca, justamente quando os animais mais precisam de alimento.
No período de infestação, os insetos podem ser vistos no campo, tanto na forma de ninfas como na forma adulta.
Para saber se sua pastagem está sendo atacada pelas ninfas da cigarrinha, é só observar o caule do capim. Se você perceber a presença de pequenas espumas nas plantas, é sinal que as cigarrinhas estão por lá.
Mas o que o produtor pode fazer para combater essa praga?
Infelizmente, ainda não se consegue eliminar totalmente as cigarrinhas das pastagens, Ricardo. Mas existem formas simples de reduzir bastante os prejuízos que elas causam. Para isso, é só adotar medidas fáceis recomendadas pela pesquisa agropecuária.
Então, para falar melhor sobre o manejo correto e dar outras dicas sobre como combater ou evitar o problema das cigarrinhas das pastagens, vamos conversar com nossos convidados.
Vamos chamar o jornalista Marcos Lafalce, da Embrapa Gado de Leite. Ele está com o pesquisador Alexander Awad, especialista no assunto.
Um dedo de prosa. relação ao manejo adequado para cada tipo de capim, quais são as dicas mais importantes, especialmente com relação à altura do pastejo?
Bem, a altura do pastejo é um mecanismo que a gente chama de controle cultural, que é de grande importância e de fácil aplicação. Por quê? Você, uma vez adotando a unidade animal correta, você já consegue fazer com que a altura da sua forrageira tem uma menor sobra de pasto. Tendo a menor sobra, vai ter a menor quantidade de palhada. E já existem estudos que demonstram que o aumento da palhada aumenta a ocorrência da fase imatura, que seria as ninfas, que produzem as espumas, e também dos adultos desses insetos. Então, você, uma vez delimitando a unidade animal adequada, você obtém a altura de pastejo e aí você vai conseguir obter uma redução natural da população do inseto.
Agora, com relação à adubação, o que o produtor deve ficar atento para essa parte do preparo?
Olha, é muito importante que o produtor trate as forrageiras como uma cultura normal, não deixando de fazer todos os tratos culturais necessários. E a adubação vai ser uma das formas de você fortalecer a sua planta e fazer com que ela tolere mais o ataque de um inseto praga. Então, independente do inseto, e a cigarrinha não está fora disso, é que uma planta bem adubada vai suportar muito mais o ataque do que uma planta que já estaria desnutrida.
Alguma dica especial para essa adubação?
Adubar no momento correto e tratar a planta como uma cultura normal. Não deixar por ser pasto, deixar em fase de degradação, que o inseto vai degradar mais ainda a sua lavoura.
Agora, o que o produtor deve fazer quando percebe que o problema já está instalado? Como é que combate de forma eficiente a cigarrinha das pastagens? É recomendável, por exemplo, o uso de inseticidas?
Com relação a quando ele já percebe o problema. Quando ele já percebe que o problema já está instalado, não é o momento adequado para procurar o técnico. Tá? O técnico, o entomologista, ele deve ser procurado antes do problema instalado. E para que isso seja possível, o produtor ele tem que estar atento aos momentos corretos de atuação de controle. Então, no período que ele já sabe que haverá o início da densidade populacional do inseto, que seria nas primeiras chuvas, que começa a ocorrência do inseto, ele já tem que estar atento, fazendo avaliações, as avaliações como amostragens. Por essas amostragens, ele vai estar passando essa informação para o técnico e o técnico vai mostrar a ele o momento certo dele entrar com um tipo de controle. Porque nós, atualmente, temos que atuar no manejo. O manejo é você adotar todas as ferramentas de controle que você tem para reduzir a população do inseto. E isso é muito importante que você está questionando, porque os produtores têm nos procurado no momento que o inseto já está instalado. Nesse momento, às vezes, você não tem mais como efetuar o controle. Você pode estar efetuando o controle para os próximos picos populacionais, mas para aquele pico ocorrente já não tem mais o controle.
Então o negócio é prevenir.
Prevenir. E com relação métodos eficientes, nós temos vários métodos eficientes que têm que estar atrelados, como controle biológico, controle químico, controle cultural. Todos esses métodos de controle devem estar atrelados para o momento correto. Com relação ao seu questionamento de inseticida, inseticida é recomendado? Extremamente limitado o uso de inseticida no caso de pastagem. Por quê? Em pastagem, em grandes áreas, é antieconômico e antiecológico. Tá? Agora, se você estiver tratando de uma pequena área, ou numa área de produção de semente, ou o seu problema foi percebido inicialmente, então você está com o foco do problema, você pode sim utilizar o inseticida simplesmente naquele foco do problema ou em pequenas áreas, tá? Isso no caso de pastagem. No caso da cana-de-açúcar, não, aí já existe maiores recomendações para uso de inseticida. Então vai depender do seu objetivo de cultivo e da sua forma que você está utilizando aquela forrageira, ou para pastejo ou para, no caso da cana-de-açúcar, como forrageira.
Ok, Alexander, muito obrigado pela sua participação no Prosa Rural. Até a próxima.
Obrigado.
É, Ilka, parece que não tem segredos no controle das cigarrinhas das pastagens. É só adotar algumas medidas durante o manejo das pastagens.
Isso mesmo, Ricardo. São práticas simples, como correções e adubações adequadas do solo.
E tem mais coisas que o produtor pode fazer, Ilka?
Tem sim, Ricardo. Ele pode preservar e proteger algumas espécies de aves e insetos que fazem o controle biológico das cigarrinhas.
Aves? Quais?
A galinha da Angola, por exemplo, a codorna, o perdiz, o anu, entre outros. Eles são inimigos naturais das cigarrinhas e ajudam no seu controle.
Interessante.
E tem mais. Formigas, percevejos, aranhas, fungos e bactérias também podem ajudar no controle natural das cigarrinhas.
Ah, entendi. Então, produtor, é bom que você mantenha o equilíbrio biológico na sua propriedade. E para isso, é só preservar as matas ou faixas de vegetação nativa que vão multiplicar os vários inimigos naturais das cigarrinhas.
Outro conselho importante nessa luta contra as cigarrinhas é evitar as queimadas, as caçadas predatórias e o uso abusivo de inseticidas.
Todos esses cuidados, associados ao manejo correto das pastagens, do solo e do ambiente da propriedade, vai evitar ou diminuir bastante o problema com esses insetos indesejáveis.
Para terminar o programa de hoje, vamos dar uma dica de economia para você. Saiba como funciona o programa Farmácia Popular.
Ao pé do ouvido.
O programa Farmácia Popular do Brasil foi criado pelo governo federal para oferecer remédios para a população a um preço mais baixo. O diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde, Dr. José Miguel do Nascimento Júnior, explica como o programa funciona.
O programa Farmácia Popular, ele tem duas vertentes. A primeira é a rede de unidades de farmácias próprias, que é feita em parceria com municípios, estados ou entidades filantrópicas, as Santa Casas, os Pais de Misericórdia. E o segundo braço do programa Farmácia Popular tem a parceria com as farmácias e drogarias da rede privada. Tanto num modelo quanto no outro, a necessidade da apresentação do receituário. A prescrição pode ser do médico, pode ser do dentista, pode ser uma receita de consultório particular, pode ser uma receita do próprio sistema de saúde, de um hospital. Os medicamentos que estão disponíveis na farmácia popular, ou eles têm lá o preço de custo, né, a partir dos preços de referência dos laboratórios que os produzem, isso na rede própria, e naquelas farmácias e drogarias da rede privada, a população paga apenas 10% do valor do produto.
Só para dar um exemplo, se o medicamento custar então R$50, ele vai pagar R$5.
Ele vai pagar R$5.
De maneira geral, assim, quais os remédios que estão disponíveis nas farmácias populares?
Nós temos na rede própria, no modelo 1, nós temos 107 tipos diferentes de medicamentos, medicamentos para hipertensão, para diabetes, para depressão, para asma, antibióticos, medicamentos para verminoses, anti-inflamatórios, medicamentos para dor de barriga, né? E nas farmácias privadas nós trabalhamos apenas com medicamentos para pressão alta e para diabetes e os contraceptivos, né, do Programa da Saúde da Mulher, pílulas.
Para saber se tem uma drogaria na sua cidade que faz parte do programa Farmácia Popular do Brasil, consulte o site do Ministério da Saúde. O endereço é www.saude.gov.br.
Obrigada, pessoal!
E você, amigo ouvinte, anote aí nosso telefone para contato.
0800-646-1160. Ligue de graça e tire suas dúvidas sobre o controle das cigarrinhas das pastagens, o tema do programa de hoje.
Semana que vem a gente volta com mais uma boa prosa, Cultura do Girassol, produção de biodiesel e outras utilidades.
Ah, fique atento à programação da sua rádio favorita e não perca nosso próximo encontro.
Até lá, pessoal.
Tchau.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal, Brasil, um país de todos.
Este programa é produzido pela Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Marcos Lafaus e Juliana Escobar. Locução, Ilka Oliveira e Ricardo Brandão. Conteúdo, Embrapa Gado de Leite.